Não conhecemos a nenhum outro Senhor a não ser Jesus. O povo espalhado de Deus agora é reunido. Sim, a verdade de Deus nos liberta, como nós nos alegramos. Com alegria fazemos o que Ele diz, o serviço a Ele é a nossa alegria. Então, antes de levantarmos para oração, deixe-me ler uma palavra de Deus da carta aos Colossenses, do primeiro capítulo, a partir do versículo 9, alguns versículos. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência atuada pelo Espírito, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, no seu amor. Essa é uma palavra maravilhosa. Vamos levantar por oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração. Também por esta hora da graça que nós podemos ainda vivenciar. Nós te agradecemos também por esse dia da graça. Senhor, nós te adoramos. Senhor, tu és nosso, nós somos teus. E nós seremos vencedores contigo, porque tu venceste no madeiro da cruz do Gólgota, e por isso nós somos tão alegres e gratos, Senhor, e damos-te a glória também nesta noite, que podemos estar aqui novamente para te adorar, para glorificar o teu santo nome e te honrar, porque tu és meu Deus, tu és nosso Deus, Senhor. Senhor, nós nos reunimos pelo motivo para glorificar o teu santo nome, para que te adoremos e que para digamos tudo o que move os nossos corações a ti. Pedimos a ti, Senhor, tu possas também hoje, nesta noite, falar através da tua santa e preciosa palavra. Nós te adoramos, Senhor. Deixa a tua glória atuar poderosamente entre nós. Tire todo o mal de nossos corações, do nosso meio, Senhor, e conceda o teu bom Espírito Santo para que Ele possa preencher os nossos corações, para que possamos se glorificar e que possamos ir e dizer: oh, que maravilhoso, Deus nos abençoou, nós te adoramos, Senhor, e que sabemos que tu nos guiarás adiante, no nome de Jesus, amém. Amém. Podemos nos sentar? Graças seja ao Senhor pelo privilégio que temos de estar aqui. Não me cabe que vocês estão sentados aqui no escuro. Será luz no tempo do anoitecer. Glória e louvor seja ao Senhor. Que graça que ainda podemos estar juntos para ouvir a sua palavra e levar aos corações nossos e nos deixar preparar na sua presença. Sejam cânticos, sejam palavras, sejam orações, tudo vai para cima, para Deus. E em nós sobe um grande anseio de estar lá quando o Senhor vier. Mas não somente isso, mas nesse meio tempo, estar para Ele aí, à sua disposição. Desde que eu me tornei crente, esteve no meu coração não somente uma vez estar lá, mas aqui estar à disposição dEle. Eu creio que isso está em cada filho de Deus, que nós passamos a nossa vida a Ele, para que Ele possa viver a sua vida através de nós aqui. Nós não temos próprios planos, não temos o próprio querer, mas nós desejamos que Ele chegue ao seu direito e que tudo isto, o que Ele tomou para fazer, isso Ele deve cumprir. Ele precisa pessoas para isso, que Ele pode enviar, aos quais Ele pode falar e através dos quais Ele pode falar. Ninguém pode vir a Deus dizer: aqui, eu sou aqui sem trabalho, eu venho agora e pergunto se você tem algo. Mas Deus utiliza cada um. No fundo, há no reino de Deus, não há sem trabalho, não há desempregados e não há alguém que tem que pegar alguns valores aí, mas todos foram colocados. E o irmão Branham diz numa passagem: a mulher lavando a roupa tem a sua tarefa e ela serve a Deus. E a cada tempo pode ser um testemunho a todos. O ministério no reino de Deus não começa aqui na frente, atrás do púlpito. O ministério começa lá onde se está, onde Deus nos abençoa, nos coloca e pode nos utilizar. Nós desejamos, cada vez quando cantamos que estaremos na glória, queremos estar certos que fizemos tudo o que Ele nos ordenou. E então nós falamos ainda em cima, nós não somos nada a não ser que servos inúteis. Nós somente fizeram o que devíamos ter feito. Eu tinha o pensamento quando me foi dito hoje que um irmão que sequer crê na mensagem agora tem a maior tenda, deixa fazer a maior tenda do mundo com um mastro de 30 metros e ainda alguns além desse para cumprir essa missão, essa visão. Então tive que pensar comigo mesmo, ó, que pena, um homem que não sabe que o irmão Green, com esse homem, um alemão, na África do Sul, falou sobre isso, sobre a visão. Então, ele tomou isso para si, eu sei isso, eu não falei, não tinha falado disso, mas eu pensei comigo mesmo, olhe, já a coisa começa de novo. O irmão Branham teve um ministério poderoso, as pessoas vieram e tentaram fazer o mesmo, sem saber que cada imitação não é um original, não pode ser. Cada cópia não é um original. Ela pode ser tão boa e tão fina, mas Deus estará com tudo aquilo que Ele disse e o que Ele prometeu. E nós seremos vencedores com Ele. Mais do que antes, nós colocamos a nossa esperança na graça de Deus que em Jesus Cristo, nosso Senhor, apareceu. E mais firme temos a palavra profética. E creio em mim, nós enfatizamos aqui repetidamente quão importante as pregações do irmão Branham são, para que nós possamos discernir e espiritualmente possamos julgar as coisas. Espiritualmente não é espiritual, não é aquele que se diz espiritual, mas aquele que através do Espírito de Deus lhe é revelada a palavra de Deus e pode ter a visão, recebe a visão através do Espírito, de acordo com a palavra de Deus. Se tornou tão grande para mim que todos os dons do Espírito e todos os frutos do Espírito estão dentro da palavra de Deus e tudo o que Deus faz tem que estar em concordância com a Santa Escritura. Aqui, na palavra de introdução, nós ouvimos algo muito, muito precioso. Eu não desejo sempre ler mais uma vez, vocês sabem, não é o melhor, mas tal palavra, isso nós temos que levar ao nosso coração. Aqui está. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir a Deus que sejais cheios de todo o conhecimento da sua vontade, não de todo o conhecimento da minha ou da tua ou da nossa, disso o mundo está cheio já. E todas as igrejas e todos os grupos, e cada indivíduo está cheio do seu conhecimento, já está transbordando, de toda medida já está acima, mas aqui está, que estais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria atuada pelo Espírito. Lá onde está a sua vontade, também sabedoria atuada pelo Espírito estará. Não a tua e não a minha sabedoria, mas sabedoria atuada pelo Espírito e visão, entendimento, para que se cumpra. Para que assim possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, na sua plena vontade, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essas são pensamentos muito profundos. O irmão Branham mantém a pregação: a tua vida é digna do Evangelho. Aqui está para que vocês, assim como é digno do Senhor, o que é digno dele? Esta é a pergunta. E assim nós, no profundo íntimo, nós somos tocados. E aqui vocês querem, vocês possam viver na sua plena vontade. Vocês querem, que vocês queiram em toda boa obra trazer fruto e crescer no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com toda a força, segundo o poder da sua glória, em toda a fortaleza e longanimidade. Também isto é uma palavra preciosa, pensamentos profundos. Então, adiante, dando com alegria graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Quem fez? Não você, não eu. Nós devemos dizer graças ao Pai que nos fez aptos para participar da herança dos santos na luz. Poderia se aprofundar em todas as palavras e passagens. Ele nos tirou da potestade, nos resgatou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reino das trevas tem um poder e atuou esse poder, mas Deus nos tirou dessa potestade, desse reino das trevas, e nos colocou no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor. Então nós saímos de um campo, fomos tirados e colocados no outro, dentro do outro. A pregação que hoje nós brevemente queremos tocar ou tratar, algumas passagens que têm seu fundamento e outras, como de 1 João, capítulo 4, de fato, somente versículo 4, mas eu gostaria de ler a partir do versículo 1. Amados, não creais a todo o espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que já agora está no mundo. Então vem o versículo que o irmão Branham leu. Filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Este é o versículo que o irmão Branham colocou na pregação e também no, a palavra de Marcos, aquele que está em vós. Eu quero ler mais uma vez o versículo 4, então até versículo 6 ler diretamente. Filhinhos, vós sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. São do mundo, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Também esta é uma palavra muito séria, uma palavra muito profunda e abrangente. Cada um quer ser de Deus, cada um quer estar com Deus na glória, e todos pensam estar em concordância com a palavra, e todos não estão em concordância uns com os outros, muito menos com a palavra ou com Deus, mas o Senhor, pela graça de fato, somente pela graça, nos deu uma possibilidade de sermos sintonizados com a palavra. E eu há pouco, em algum lugar, em uma loja de música, eu vi como um homem que queria afinar o instrumento, ele tinha esse garfo de afinar, um afinador. Ele bate em algum lugar, então ele segura, esse é como um garfo de afinar nesse instrumento. Então é afinado. Eu já muitas vezes vi que alguém tinha esse garfo e aqui coloca aqui no ouvido. Eu já tinha visto isso muitas vezes. Já antigamente, no coral batista, eu às vezes olhava, mesmo que eu não podia cantar, mas ouvi e vi já desde o começo. Mas esse homem, ele tinha esse garfo de afinação, e tinha batido fortemente e colocou então no instrumento, firmemente. E então ele afinou o instrumento. Eu penso, esta é uma lição muito boa. Nós temos que tocar a coisa mesma ou entrar em contato com a coisa, não somente assim de ouvir, mas é importante é ter a ligação com a coisa. Cada um pode afinar como quiser. Nós estamos aqui, não podemos falar como cada um deve fazer isso, mas se trata hoje de mais do que como foi há 100 anos atrás. Hoje se trata como foi há 20 anos atrás. Hoje se trata de mais como foi há 10 anos atrás. Hoje trata-se de tudo, do total. E o garfo de afinação tem que ser apertado firmemente. Então, não pode vir cada um dizer, eu sou aqui musical, isso não vale. Tem que vir a partir de Deus. E nós veremos que Deus tem um caminho. E todos que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Eles não ouvem a interpretação ou que eu ou você falam sobre a palavra de Deus, porque isto pode ser ouvido em todos os lugares, mas eles ouvem a palavra de Deus. E isto já algumas vezes enfatizamos. Sobre Deus, todos falam. Mas através de quem Deus pode falar? Esta é a pergunta. Cada pregador, ele prega de Deus. Ele pode pregar o que ele quiser. Ele prega de Deus. Em cada igreja, igreja livre, congregação, comunidade, cada um fala de Deus. Mas a pergunta é, através de quem Deus fala com você e comigo? através de quem Deus pode deixar passar a sua palavra fresca do trono? E também isto já algumas vezes pensei e algumas vezes também disse. As orações que às vezes entravam até as noites há muitos anos, elas sempre iam numa direção: ó Deus, dá-nos a tua palavra fresca do trono. Isto foi o ponto central em todas as orações. Deus os abençoe. E veja então, quando Deus deu a sua palavra fresca do trono, todos aqueles que clamaram e ansiavam por isso, não deram ouvidos a ela, porque não tinha jorrado por seu canal, mas através da boca que Deus havia determinado, tomado para isso, para falar através dele. De fato, nós todos deveríamos, através desse fato, estar convencidos da correção de uma coisa. Se, por exemplo, viesse assim como você e eu a quiséssemos, ou queríamos, então podíamos colocar um ponto de interrogação. Mas se vem assim como Deus a prometeu, então nós devemos crer. E vocês sabem, se Deus toma um partido, aqui ora um grupo: ó, Deus, revela-te a nós. Outro grupo: ó, Deus, revela. Deus não saberia sequer onde ele deveria fazer algo. Cada um tem seu próprio programa. Não, Deus tem um conselho. E ele não faz nada a não ser que revele os seus mistérios aos seus servos, os profetas. E frequentemente nós dissemos, em um tempo profético, as interpretações são redundantes e todas as orações que não estão em concordância com a palavra de Deus também não estão em concordância com Deus e são oradas em vão. E o que diz nosso Senhor? Em vão eles me adoram porque colocaram estatutos humanos como suas doutrinas, mas a palavra de Deus eles tiraram o seu poder. Quem tira o poder da palavra de Deus não pode contar que o poder de Deus se torna revelado. E nós temos que compreender diante da face de Deus que ele enviou a sua palavra toda poderosa pela graça para falar conosco. Então, algumas passagens aqui que eu quero tocar levemente e brevemente. Eu não queria sequer estar aqui hoje. Eu certamente não tenho que pregar sempre. Aqui está na página 8. Mas agora, quando a colheita está madura e há poucos trabalhadores, deixe-nos ir à obra. Porque talvez há em algum lugar há um pecador. Poderia estar alguém aqui cuja vida hoje à noite será totalmente transformada. Se não foi pela manhã, então poderia ser agora hoje à noite. Que os livros sejam fechados. Pensem nisso. Não poderá ser adicionado ninguém mais quando todos os nomes dos redimidos tiverem sido chamados. Ouçam agora todos atentamente. Antes de eu ler a Escritura, todos que uma vez seriam redimidos, cujos nomes Deus colocou no livro da vida do Cordeiro antes que o mundo tivesse sido criado. Quantos sabem disso? Essa foi a pergunta. Eu creio que isto nós compreendemos. Que Deus não está dependendo de tempos e circunstâncias, mas da eternidade já firmou tudo. Então, quando o último tiver sido chamado que está nesse livro, então ninguém mais pode ser chamado. Aqui está adiante. Quando o último tiver saído cujo nome está no livro da vida do Cordeiro abatido, desde antes da fundação do mundo. Está escrito lá, quando ele tiver vivenciado a redenção, então a sua obra, a obra do Senhor, está consumada. Ele virá, então, surgirá e coloca o direito sobre todos que ele redimiu. Isso o nosso coração deixa sangrar, porque mesmo passassem 1000 anos, ninguém mais seria redimido, a não ser que ele tenha sido, desde antes da fundação do mundo, escrito um livro da vida do Cordeiro abatido. Quem é? Eu não sei. Ninguém sabe. Somente Deus. Eu confio que cada nome de nós, todos, está no livro. Se o meu está lá, eu estou certo que estarei lá, de fato. Aqui se trata que o último será chamado e a graça de Deus se vivencia, então. Irmão Branham expressa aqui que se após ainda passasse 1000 anos, ninguém mais seria chamado, porque então o tempo da graça para as nações teria acabado. Mas Deus certamente chamará os últimos agora. O que se refere aos Estados Unidos da América, ele diz, esta nação não se arrependerá, porque a nação está já aí, perdida. Só se trata de vocês como indivíduos, e em breve estará terminado, se isto já não é o caso. Escrevam isto, jovens, vocês, vejam, até que ponto aquilo que Mo Branham disse está certo ou está errado. Não é Mo Branham, também isso nós temos que compreender. Não é Mo Branham, mas sim o Senhor, através dele, falou. O pecado se tornará cada vez pior, até que um dia o céu arderá e a terra sucumbirá, que então, através do fogo consumidor, queimará, mas os redimidos já não estarão mais aqui. Eles serão levados embora. Assim será. A igreja noiva, antes do juízo, será levada. O que nesta pregação me move é o fato que Deus, em cada promessa que Ele deu, Ele pensa. E vocês certamente conhecem os exemplos ainda do ler que o irmão Branham dá aqui, um número de exemplos que são passados aqui. Por exemplo, na página 18, ele teve a vivência maravilhosa e está aqui. Eu esperei alguns minutos e comecei a subir ainda mais. E tão claro como se pode ouvir, uma voz disse, eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu faço o vento e a chuva. E como a próxima coisa foi, eu tirei o meu chapéu e disse, grande Jeová, onde você está? Ele respondeu, eu fui que fiz calar o vento e as ondas. Eu fui que ordenei as ondas de se aquietarem. Eu criei céus e terra. Não fui eu que te disse que deveria chamar os esquilos à existência, que também apareceram? Eu sou Deus. Nós tivemos o grande privilégio de não somente ouvir o que Deus fez há 4.000 anos atrás, ou há 3 ou 2.000 anos atrás, a alguns dos profetas o que ele falou. Nós temos o grande privilégio, nesta geração tivemos, de ouvir um homem que ouviu a voz audível do Criador, dos céus e da terra. Assim como vocês ouvem a minha voz aqui agora. Não no seu coração ou nos seus pensamentos, mas a voz veio e ecoou, e ele tirou o chapéu e disse: grande Jeová, tu és. És tu? E veio a resposta: eu fui que ordenou o vento e as ondas para calarem-se. Eu fui que ordenou as ondas para se aquietarem. Eu criei os céus e a terra. Não fui eu que te disse que tu deveria falar os esquilos da existência, que também apareceram. Eu sou Deus. Nós podemos perguntar, mas não deveríamos fazê-lo. Mas pode ser que nós façamos. Por que Deus ordenou as coisas assim? Porque ele tomou seu servo profeta longe lá na floresta e de repente ecoou a voz: fale, e o que você disser acontecerá. E o Senhor o ensinou sobre Marcos 11, 22 e 23. Se tu disseres a essa montanha: coloca-te no mar, e no teu coração não duvidares, mas creres que isto, o que você expressou, aconteceu, então deves tornar realidade. E ele expressou, vocês se lembram, quando ele contou essa coisa, e ele disse: deve acontecer que um esquilo apareça nesta árvore, nesse galho, agora. E ele tinha falado justamente a última palavra, e já estava lá, nesse ponto, três vezes, ou creio que três vezes, uma atrás da outra. Ele se virou e disse: agora deve um estar lá, nesse lugar, nesse lugar. Ele expressou e estava lá. O que havia acontecido? Deus tinha falado. E porque Deus tinha falado, Deus estava com a sua palavra e cumpriu. Foi o Criador dos céus e da terra. E Deus falou: seja luz, e se tornou luz. Deus disse: a água se reúna e o seco surja, e foi assim. E Deus disse: a terra traga e arbustos e árvores e verdes, e foi assim. O que Deus diz, isto acontece. Agora Deus quer, através da tua e da minha boca, falar, e a mesma palavra e o mesmo poder deve se tornar revelado pela graça de Deus. O irmão Branham, ele sabia precisamente que ele estava na condição de falar isso, mas não de realizar. Mas Deus está na condição de realizar aquilo que ele prometeu. E tudo isso, o irmão Branham colocou como fundamento para esse pequeno versículo, 1 João 4, versículo 4. Aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Ele nos quis tornar claro que o Todo-Poderoso Deus, através da fé em Jesus Cristo, na tua e no meu coração, tomaram morada. E se nós somos as casas de lama mais miseráveis que existem sobre a terra, então o Deus Todo-Poderoso é o maior e o mais poderoso que existe. Não se trata do casebre de lama, mas sim daquele que mora lá dentro. Não está certo ou não está? E se nós, de fato, não somos mais do que lama, e o Todo-Poderoso está nessa casa de lama, então esqueçam o casebre de lama e pensem no Todo-Poderoso Deus que se inclinou de tal forma a pessoas nas quais muitos passam ao largo e balançam a cabeça. E a esses, Deus entra neles e se revela e toma morada em seus corações e lhes revela a sua misericórdia e o seu amor. Nós teríamos passado ao largo de muitas coisas aos quais ele não teria passado. Nós teríamos balançado a cabeça por muitos aos quais ele se teve misericórdia e os aceitou. Nós pensamos muito diferente em comparação com Deus. Aqui, na página 21, nós lemos: ele começou a chorar após todas essas experiências, começou a chorar e as suas lágrimas caíram nas folhas secas. Está aqui: então eu ouvi algo gotejar e eu pensei: o que é isto? A chuva havia saído e o sol estava raiando. O que está gotejando? Olhei para baixo e era água dos meus olhos, que através da barba cinza estava caindo e caindo nas folhas secas que Deus havia secado e que estavam diante de mim. Eu estava assim, encostado na árvore, uma mão eu deixei pendurada e a cabeça eu tinha encostado na árvore, a outra mão, na outra mão estava segurando a alça do rifle. Assim eu estava lá e chorava. Seria diferente contigo ou comigo? Quantas pessoas, como pensam, pularam sobre grandes bênçãos de Deus, mas não havia nada lá. Mas quem vivencia diretamente a Deus, não há um pular e aí então a profundeza do ser humano é tocada. Então, de fato, tudo passa. E nós nos tornamos, somos apertados como uma esponja, e o que pode sair então são somente lágrimas, adoração diante da face de Deus. Após todas essas vivências, ele, como se vê aqui, ele chorou e as lágrimas correram abaixo nas folhas secas. Seria diferente com você? Seria comigo diferente? Se Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, tivesse revelado dessa forma, e vocês perceberam: eu sou o Criador dos céus e da terra. Então ele disse: eu ordenei a tormenta, eu disse às ondas: calem-se. O mesmo Jeová do Antigo Testamento, Jesus do Novo Testamento. Que verdade maravilhosa que Deus, pela graça, nos revelou, no qual ele colocou o Antigo e Novo Testamento num denominador e nos deu, abriu a visão e o coração. Adiante está aqui: revelado na sua soberanidade. Ninguém pode dizer: Senhor, faça isto ou faça aquilo. Ele sabe já o que ele deve fazer. E ele diz: ó Deus, eu não tenho valor, não sou digno de ser seu servo. Eu digo: eu sinto muito que eu fiz tantos erros. Senhor, eu não tinha intenção de fazer erros. Tu és tão bom comigo. Tu foste tão bom comigo. Os meus olhos se fecharam. Então eu ouvi algo. Eu abri os meus olhos. Bem perto de mim, haviam três veados. E eu pensei, um para o irmão Evans, um para o irmão Woods. São os três. Amados, agora vem uma lição muito poderosa. Uma lição muito poderosa. Também a ele, ele lhe disse algo, algo me dizia, mas eles estão lá. Com outras palavras, eles estão lá. Você somente precisa usar, se servir. Isto disse um homem, aquela vez a Davi, Deus lhe deu na tua mão, vocês sabem. Foi o rei Saul. Joab disse a ele, mata-o, lá ele está deitado. Ele respondeu, Deus não me permita de tocar o seu ungido. Os veados estavam lá, estavam me olhando, e eu pensei, eles não podem escapar, não há possibilidade de escapar. Eles não estão nem a 30 metros adiante de mim, assim. Era um veado mãe e um filhote. Isso eu não posso fazer, eu disse. Eu prometi a Deus. Eu prometi a Deus. Todos vocês se lembram, talvez, na última, na penúltima pregação, quando o Senhor o exortou, quando ele tinha falado com os homens dos negócios, a cristão foi caçar com eles, e todos falaram dos seus negócios e falaram a ele, vá você lá, você pode atirar bem, Deus estará contigo, então você, para cada um de nós, você pode matar o veado. E o Senhor o exortou e disse, não vá com eles e não faça isso. E agora ele diz, eu prometi a Deus de não fazê-lo. E agora vem. Como Deus utilizou essa oportunidade que para nós é incompreensível. Mas todos os três ficaram parados. Eles ficaram parados e me olharam. Eu falei, mãe, pega o teu filhote e vá para a floresta. Vocês me foram dados, a sua vida está em minhas mãos, mas eu não vos causarei dano. Eu prometi a Deus de não fazê-lo. Eu leio adiante. Ela veio mais próximo e me olhou. Imagine, um veado fêmea veio mais próximo e me olhou. Todos vieram mais próximos, o filhote vieram mais próximos, para que quase pudessem comer da minha mão. E o vento estava diretamente ventando na sua direção, então eles se viraram e todos três voltaram um pedaço. Quem sabe um pouquinho de floresta e de animais selvagens sabe muito bem que isto é impossível, especialmente se o vento está na direção dos animais, então eles cheiram muito a distância antes que você pode ver, eles já cheiraram que em algum lugar vocês já estão, e vocês... E eles vêm muito próximo dele, quase que ele pudesse dar a comer para eles da sua mão. Então ele diz, mãe, pega o teu filhote e vá para a floresta. Vocês me foram dados, as suas vidas estão na minha mão, mas eu não vos causarei dano. Eu prometi a Deus. Eu leio adiante, então vem uma lição muito grande. Para mim foi uma grande lição. Nós queremos sempre que Deus cumpra as suas promessas e aquilo que Ele falou, que Ele também faça em nós. Mas da mesma forma estamos prontos para aquilo que nós prometemos a Ele, nossas promessas, estamos em direção a Ele para cumprir tudo o que nós dissemos a Ele. Ele está pronto para fazer tudo o que Ele nos prometeu. Como está comigo? Às vezes eu disse ao Senhor, se você não crer mais em mim, não estou de mal contigo. Assim é conosco, os seres humanos, nós somos pessoas. Mas Deus é Deus, Ele está com a sua palavra. Então aqui está adiante. Então vá à floresta. Eu vos pouparei. Vão e vivam. Eu estava lá em pé e vi como entraram dentro da floresta. Eu então freguei meu rosto. Então algo aconteceu. Uma voz ecoou do céu, sem nuvens, muito claramente. Tudo aconteceu em muito período de tempo muito curto. Uma voz ecoou e falou: Tu pensastes da tua promessa, não é verdade? Em inglês, é promessa e uma afirmação é o mesmo. Se eu prometer algo a vocês, então isso é uma promessa, e se eu tenho uma. É uma palavra, como em português, só existe a mesma palavra. Então, as duas traduções, não há diferença entre promessa humana e a promessa de Deus. Então, tu pensaste daquilo que tu prometestes ou da tua promessa, não é verdade? Eu disse sim, Senhor. Ele respondeu. Também eu me lembro da minha. Eu te jamais abandonarei e jamais te deixarei. Agora eu pergunto a vocês: o Senhor não nos disse isso? Eu não te abandonarei e não te deixarei. Ele não prometeu que eu estarei todos os dias com vocês até os confins da terra? E aqui ele diz: o Deus vivo, nosso Senhor, tu pensaste na tua promessa, e eu me lembro da minha promessa e aquilo que eu disse. E então, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. E agora vem uma frase muito bonita. A carga foi tirada do meu coração e desde esta época não esteve mais aí. Que jamais ela volte. Em tal hora, em tal vivência, a mais pesada carga pode ser tirada de um ser humano que teve o privilégio e a graça de ser trazido à presença de Deus dessa forma. Amados, hoje nós temos a mesma graça, o mesmo acesso através do sangue derramado do Cordeiro, de chegarmos à presença de Deus e que Ele possa a ti e a mim nos lembrar daquilo o que nós falamos a Ele, juramos a Ele. Então, Ele não deixará de cumprir aquilo que Ele prometeu. O dia e a hora tem que vir na qual a palavra de Deus na tua e na minha boca se torna verdade. Mais do que isso, como verdades são confirmadas na hora. Assim como foi com o irmão Branham nessa lição, fale e deve acontecer. E aconteceu na hora. Não somente vá, a tua fé te ajudou, mas sim na hora aconteceu. Isto deve ser o ministério conclusivo na igreja do Deus vivo, que nós não empurremos as pessoas e com elas nós nos tornemos irrisórios, mas que Deus esteja com a sua palavra como Criador dos céus e da terra, que conosco falou, que nos chamou e que nos deu essa lição pela graça. Mas para alcançar um alvo, qual seja o chamado e aperfeiçoamento da igreja noiva, para nos preencher, trazer em sintonia com a sua palavra, com o seu conselho, com o seu espírito, para que ele possa nos abençoar. O que foi aqui? Um homem foi em vestes de caça. Em uma das próximas brochuras, eu não sei quando estará pronta e será enviada, mas vocês verão duas fotos, o irmão Branham com o seu filho José, quando eles dois elevaram suas mãos para o céu e o Senhor vem com fogo para baixo e o fogo está diretamente visível na rocha. O irmão Branham fala aqui na pregação sobre isso. E do lado nós temos então a foto, escolhemos a foto na qual o irmão Branham assim está com vestes de caça, ele está saindo. Certamente não precisamos ir a Deus com terno e gravata, mas um coração humilde e um espírito quebrantado Deus não rejeitará. Ele não olha para tu e a minha veste, ele olha no meu e no teu coração. Se nós hoje à noite cremos nele, se nós podemos dizer: Senhor, nós confiamos em ti, tu és o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Ele que está em vós é mais forte daquele que está no mundo. E se nós podemos compreender isso na fé, então nos tornamos cientes que a palavra de Deus é uma palavra de toda plena autoridade e que todas as potestades do inimigo têm que se inclinar e submeter à palavra de Deus, e que o Senhor somente é Senhor, somente há um Senhor, e esse é o Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. A Ele nós podemos confiar tudo, e Ele também está na condição de fazer tudo. Aqui o irmão Branham enfatiza adiante, e com isso nós chegamos rapidamente, lentamente ao fim. Aqui está: se pudéssemos aceitar essa verdade, só um momento, se nós pudéssemos compreender o que esta escritura significa, se nós, através do Espírito, pudéssemos ser esclarecidos o que essa passagem da escritura significa: aquele que está em vós é mais forte daquele que está no mundo. E o mais forte tem o poder, a vitória. Ele mantém o campo. O mais forte é, logicamente, se dois lutam, o mais forte é o mais forte. E está aqui: ele que está em vós é maior, é mais poderoso daquele que está no mundo. E a pergunta é: se nós pudéssemos compreender o que esta passagem da Escritura significa, somente ler e passar ao largo disso não basta, mas se aprofundar nisso e dizer: Senhor, como está a aplicação prática dessa passagem bíblica? O que tens a nos dizer pessoalmente e como igreja? Do que se trata nesta lição poderosa? E nós vemos que o Senhor, com essas duas passagens bíblicas ao irmão Branham, uma de Marcos 11, especialmente 22 e 23, como já foi mencionado anteriormente, e então esta aqui, de 1 João 4, essas duas passagens bíblicas. E a essas duas passagens bíblicas, ele deu essa vivência, essas vivências poderosas que ele teve aqui. E Deus, a partir do céu, com voz audível, lhe dá a afirmação: eu sou o Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e da terra. Deus não precisa falar comigo, contigo, com voz alta, audível. Ele falou com você e comigo através da boca daquele através do qual ele falou. E o falar de Deus é vivo, e a palavra de Deus é poderosa, e nos nossos corações atua. E como nós, na quarta-feira à noite, lemos, do profeta Isaías. Que palavra maravilhosa! Lá está a minha palavra que saiu da minha boca. Não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual eu a enviei. E trará, executará aquilo que eu quis. Não o que nós, o que ele quis. Deus envia sua palavra para nos trazer a par do seu plano de salvação. Deus nos revela a sua palavra para que nós possamos reconhecer a sua vontade. Mas então ele quer confirmar a sua palavra e colocar em executá-la em poder executor de criação e de redenção. Isso cremos de todo o coração. Não nós temos que executar ou cumprir, mas a palavra de Deus, ela executará. Se você e eu tivéssemos que executar algo, então nós já desde antemão poderíamos fazer as malas, mas Deus, ele enviou a sua palavra e a sua palavra não volta vazia. Não pode voltar vazia. É a palavra de Deus. Ela tem que cumprir aquilo para o qual ele a enviou. E porque o irmão Branham disse na pregação, essa passagem bíblica eu sempre deixei de fora. E em todos os anos eu não preguei sobre isso. Seria um texto muito bonito para pregar sobre isso. Ele sempre deixou de fora. Quando o tempo estava cumprido, quando a hora veio, o Senhor chamou atenção para essa palavra e lhe deu as lições, os ensinamentos, e com isso para ti e para mim, para toda multidão chamada para fora, nesse último tempo. E então, com essa vivência, você, aquilo que tu prometeste, pensaste, e eu penso de tudo aquilo que eu prometi. Não é isto maravilhoso? Nós, como seres humanos, nós cantamos num corinho, somos esquecidos e fracos. Deus é forte, ele é o Todo-Poderoso. Ele, aquele que está em vós, é maior do que aquele que está no mundo. Vamos com esta frase chegar ao fim. Se nós pudéssemos somente compreender essa verdade, só um momento, se nós pudéssemos compreender o que esta passagem da Escritura significa, aquele que está em vós é maior daquele que está no mundo. Então nós compreenderíamos que o inimigo, ele não tem, não precisamos ter medo do inimigo, mas se Cristo mora em você e em mim, podemos dizer como Davi: tu vens com a lança ou com o que é que seja, eu venho no nome do Senhor. E o Deus que o enviou esteve com ele. E tudo que ele fez, ele guiou os seus pensamentos, seu coração. E eu creio que o mesmo também, pela graça, valerá para nós. Eu creio de todo o coração que o Deus vivo, ele finaliza a sua obra nesses dias. Eu creio de todo o coração que a igreja noiva não é um rebanho de cabritos que cada um pode fazer o que quer, mas está ordenada no mesmo passo sobre a unção do Espírito Santo, debaixo da palavra revelada, caminha adiante na fé até que Deus se revele. E Deus se revelará, porque essas são promessas que ele deu. E nisto nós permanecemos firmes e sabemos que nosso Deus, ele mantém aquilo que ele promete. Até um coração pesado se torna leve com isso. E um triste recebe coragem na presença de Deus, sabendo que a sua graça e a sua misericórdia é tão grande, ela está acima do nosso pensar e de tudo aquilo que nós podemos compreender. Deus é fiel. Ele respondeu, também eu me lembro das minhas promessas. Eu jamais te abandonarei e jamais te deixarei. A carga foi tirada do meu coração e desde então não esteve mais. Que jamais ela volte. Deus conceda a mim tal dia onde a carga tenha sido tirada e onde nós possamos caminhar adiante sem peso, na fé, junto com nosso Senhor. Porque nós nos encontramos numa puxada da vitória. Mesmo se as potestades e inimigos se colocam contra nós, o Senhor é o vencedor do Gólgota. E Ele em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. Porque na cruz do Gólgota, o nosso Senhor, Ele venceu o inimigo, a morte, o inferno, tudo. E Ele mora no teu e no meu coração. Glorificado seja o seu santo nome. Amém. Vamos levantar e agradecer juntos. Irmão Russo, você agradece conosco. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua preciosa palavra que nós pudemos ouvir novamente também nessa noite. Tu nos deste um alimento, Senhor, nós sabemos, nós seremos vencedores contigo. E as promessas que tu deste ao teu povo, tu as cumprirás, Senhor. No teu tempo, ó Deus, tu te lembras das tuas promessas, tu te lembras da tua palavra, Senhor. Tu, Senhor, lembrasses de nós, tu não passasses ao largo de nós, mas tomaste-nos, nos buscaste, Senhor, e nos encontraste, Senhor. Por isso nós te adoramos, Senhor, e glorificamos o teu santo nome, Senhor. Nós queremos chegar mais próximos de ti também hoje à noite, Senhor, mais próximo do teu coração de Pai, mais próximo do teu peito. Preencha-nos, Senhor, estar ligados conosco e caminhar contigo dia a dia, hora a hora. E se pessoas partem de ti, mas nós queremos ficar contigo, Senhor, e tu permaneces conosco, Senhor. Tu não nos abandonarás, Senhor. Nós nos inclinamos diante de ti. Nós estamos tão gratos a ti. Te damos a glória por tudo. Nós te adoramos. E estamos tão alegres pela tua preciosa palavra que pudemos ouvir. Que maravilhoso, Senhor. Tu falaste ao teu servo, ao teu profeta também. Tu também falaste conosco, Senhor. E hoje à noite, Senhor, tu falaste conosco, Senhor. Glória seja o teu nome. Nós glorificamos o teu nome, nós te agradecemos. Aleluia. Glória ao teu maravilhoso nome. Santo nome de Jesus. Amém. 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 Nós nos sentamos. Glória e louvor. Vamos cantar talvez um hino comum junto antes de terminar esse culto a Deus. Vamos cantar talvez 680. Mais próximo, meu Deus, de ti. Mais próximo de ti. Eu creio que todos nós queremos isso. Nós queremos chegar mais próximos, cada vez mais próximos. 680. Mais próximos, meu Deus, de ti. Mais próximos de ti. Mesmo que preocupação me aperta aqui, mesmo que sou ameaçado, mesmo assim, seja a cruz e o sofrimento, seja a minha solução, mais próximo de ti, meu Deus, mais próximo de ti. Se vir sobre mim, como a Jacó lá, à noite, aqui, em encontro como lugar de descanso somente uma pedra. É o meu sonho aqui, o meu anseio sempre é mais próximo, meu Deus, de ti, mais próximo de ti. Se o caminho estreito para cima é muito íngreme, mas guia em direção ao céu para nossa salvação. Anjos tão brilhantes e belos acenam dessas alturas santas, mais próximo, meu Deus, de ti, mais próximo de ti. Então, quando a noite tiver passada, o sol brilhará. Eu me consagro novamente a ti, diante do teu trono. Edifico meu Betel a ti e regozijo-me com alegrias aqui, mais próximo, meu Deus, de ti, mais próximo de ti. Se o meu caminho aqui estiver totalmente oculto, mesmo assim meu desejo se cumpre, mais próximo de ti. Então, quando minha peregrinação acabar, eu voarei com alegria, mais próximo, meu Deus, de ti, mais próximo de ti. Glória e louvor seja ao Senhor. Então esteja com a graça do Senhor. Até amanhã, então. Ó profundo amor para ti, por mim, o seu coração se partiu por ti. Você ouviu uma vez, madeiro da cruz, onde Jesus sofreu e morreu, pagou a tua culpa com precioso sangue que jorrou do seu lado. Ele morreu e o seu coração se rompeu por ti na cruz. Coração partido, ele morreu. E esse profundo amor por ti, por mim, o seu coração se quebrou na cruz por ti. Você já ouviu uma vez, como a coroa de espinhos eles apertaram sobre sua cabeça, como ele clamou: Pai, perdoa também agora, eles não sabem o que fazem. ele morreu e o seu coração se partiu na cruz por ti. De coração quebrado, ele morreu. Ó profundo amor, por ti, por mim, o seu coração se quebrou na cruz por ti. Você ouviu uma vez como ele se silenciou no sofrimento e morreu no Gólgota? Você disse alguma vez: obrigado, Senhor, que tu deste a tua vida por mim. Ele morreu e o seu coração se quebrou na cruz por ti. De coração quebrado, ele morreu. Ó profundo amor, por ti, por mim, o seu coração se quebrou na cruz por ti.